36.
Bom dia, Dani.
Bom dia. Totalmente fora de sincronismo hoje,
né? É, mas também, pelo amor de Deus, depois que a pessoa passou 45 dias em ilhas maravilhosas, não é isso, Letícia?
É. Mar do Caribe.
Primeiro,
né?
Que eu gostaria, me parece que a atividade de nutricionista, de orientação nutricional, essas coisas todas, ela é, além de muito rentável, ela é muito tranquila, porque a pessoa ela pode tirar 45 dias de folga, Lelê.
E vários. Não, 45 dias de folga, mas assim, quantas vezes por ano, Dani?
É, e tem... outra coisa, vocês pensam, olha só, existe uma competição. Isso eu vou revelar neste momento. Neste momento solene. Eu gostaria de revelar que existe uma competição entre duas pessoas para saber quais são os locais mais insólitos, menos explorados e conhecidos que podem ser visitados. Essa competição acontece todos os anos entre Dani Alencar e Letícia Cardoso.
Eu tinha que entrar na história.
Dani Alencar e Letícia Cardoso. As duas ficam. Uma vai para a Ilha de Tonga, a outra vai para as ilhas não sei das quantas.
É porque a gente gosta do mar caribenho, né, Dani?
É, te falar, viu?
Bom dia. Esse Cacá, ele tem o dom de aumentar as minhas férias. Quem dera.
Ele aumenta, mas não inventa.
O autônomo não pode sair muito dia de férias, entendeu?
É.
Dani, vamos lá. Você veio falar hoje a respeito de um assunto que ele está dentro, obviamente, né, da nossa proposta, que é falar de nutrição, falar de alimentação. Mas você vem para falar a respeito do decreto cesta básica. O que, que é isso, Dani?
Então, na verdade, foi um decreto novo, né, pelo governo sobre a cesta básica, tá? Então, na verdade, é uma orientação sobre quais são os itens essenciais para sobrevivência, né? E aí, o que, que foi interessante nessa mudança, tá? Agora, os itens essenciais, eles têm que ter no máximo 5 ingredientes. E para quem é ouvinte da Band News, sabe que quanto menos ingrediente, melhor. E quando o governo, né, ele orienta que um item básico de saúde são aqueles que são minimamente processados, ou seja, que tem menos conservantes, que tem menos aditivos químicos, você ajuda na saúde, na prevenção de doenças da população. Então, agora, os itens básicos de saúde, os itens básicos, né, da cesta básica, eles têm que ter no máximo 5 ingredientes, tá? E aí na lista tem feijão, os cereais, que aí entra o arroz, os tubérculos, né, batata doce, aipim, inhame, as carnes, né, e aí a gente tem a gordura, né, do óleo, sal, enfim. E aí, o que entrou agora como orientação foi que os itens básicos de cesta básica sejam aqueles minimamente processados e com menos ingrediente possível.
Interessante isso, não? Agora, isso é geral? Como é que é essa regra?
Então, não existe, assim, Cacá, os itens específicos de uma cesta básica. Mas esse decreto é uma orientação. Uma orientação para que, quando os itens de cesta básica forem entregues, né, forem ser feitos, utilizem aqueles minimamente processados com no máximo 5 ingredientes.
Dani, tem uma questão importante no caso das cestas básicas, que é o valor, né? Sempre se busca ter alguma coisa ali relacionada a algo que seja mais barato, que seja mais viável. E você acha que uma coisa tem influência na outra? Ou seja, um item que é menos processado, ele tende a ser mais caro, Dani?
Então, quanto menos processado, você demanda de menos ingredientes, ou seja, a indústria vai gastar menos com ingredientes aí naquele produto, com menos mão de obra, com menos maquinário. Então, normalmente, esses alimentos minimamente processados são alimentos mais baratos, que é o que a gente come naturalmente, né? Arroz, feijão, farinha, fubá, né? Enfim, são normalmente alimentos mais baratos porque eles têm menos aditivos, demandam de menos matéria-prima, de menos profissionais, de menos maquinário. Então, normalmente são alimentos mais baratos e que a gente encontra, né, com mais facilidade. Então, assim, lembrando que quando a gente fala de alimentos minimamente processados, quando não entra, por exemplo, um caldo quinó, né, um suquinho em pó, um salame, que aí são alimentos que são mais processados, que têm mais aditivos químicos, têm mais conservantes, e que aí a lista normalmente passa de 10 a 15.
Entendi, entendi.
É. E Dani, você estava falando da alimentação básica, né? Da cesta básica, com esse novo decreto. E aí me surgiu, fugindo um pouquinho do assunto, né? Que a gente tem no básico ali da cesta básica, da alimentação popular, o arroz e o feijão. Teve uma polêmica, Dani, eu não sei se você acompanhou, porque eu acho que você não estava aqui. A gente fez até matéria aqui no portal. Uma polêmica que chegou do Big Brother Brasil, onde todos os participantes foram punidos, né, por conta de infringir uma regra, e a punição deles foi com a comida. Eles passaram, pelo menos acho que foram 3 ou 4 dias, se alimentando de arroz, feijão e goiabada.
Ah, é verdade.
Aí a gente...
Como é que era uma regra da casa, né?
Era uma regra da casa. Eles não podiam atingir o limite de quebra de regra. Eles atingiram todos esses limites. Então, todos os participantes são punidos. Por conta de 1, 2 ou 3, todos são punidos. Aí eles vão para aquela que eles chamam de xepa, né? E aquelas pessoas que estavam comendo de tudo, né, na casa, carne, ou seja, ficou até sem proteína. E eles ficaram comendo arroz, feijão e goiabada. Aquilo ali, a gente estava observando e foi muito discutido, Dani, afetou até mesmo o psicológico de algumas pessoas lá, que eles falavam, olha, eu não aguento mais comer, olhar para goiabada, eu não aguento mais só ficar no arroz e feijão. Porque ali eles já estão num psicológico muito abalado, porque é um reality show, um confinamento, enfim. Vamos tirar aqui a parte, né, do quantos brasileiros hoje vivem só do arroz e feijão. Mas de ter essa questão, a alimentação, arroz, feijão e goiabada. Eu não entendi muito bem essa lógica não de meter a goiabada no meio.
Não é porque... Eu acho que era uma sobremesa, Lelê. Assim, você tem o arroz e feijão e a goiabada
depois. E ele tirou a carne. Não tinha nenhum tipo de proteína, Dani. Uhum.
Então, quando a gente fala, por exemplo, do feijão, o feijão ele tem uma proteína de origem vegetal, né? Não, não tem nenhuma proteína de origem animal nesse caso, né? Mas tem a proteína de origem vegetal. E o principal ali, eles conseguiram suprir, que foi o glicogênio, né? O carboidrato, o açúcar, que é a principal fonte de energia do organismo. Então, quando ele coloca, por exemplo, a goiabada, você aumenta a energia do participante, né? Então, você evita que ele tenha, por exemplo, uma hipoglicemia, né? Falta de energia, que os participantes realmente passem mal, né? No caso desses programas de reality show, eles querem que o participante ele vá ali no limite. A goiabada, na verdade, no meu entender nutricional, seria para evitar aí, no caso, essa queda, né, essa hipoglicemia, que o paciente viesse, né, o participante viesse a passar mal. Mas, em relação à proteína, o arroz e o feijão, você vai ter o carboidrato do arroz, mas a proteína vegetal do feijão, a fonte de fibra do feijão, e a goiabada como um doce, um repositor aí de glicose, de energia ali para o participante. Mas realmente é para levar no limite mesmo, né?
No limite da paciência.
Então é bom a gente deixar esse alerta, porque muitos adotam isso daí como uma dieta, essas dietas loucas, né? Vou ficar só no arroz, feijão, comer um docinho aqui. Dani, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui. E até semana que vem.
E não sai de férias mais não, tá?
Pode deixar. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.
Até.